Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores deputados. Nosso bom dia também a quem nos acompanha pela TV Alesc, pela nossa rádio digital, quem também nos dá o prazer de acompanhar essa sessão ordinária nesse plenário. Ouvi atentamente a fala do ilustre deputado Manuel Mota, que fez aqui uma explanação por toda Santa Catarina, desde as obras de infraestrutura, como também na área da educação. E lamento, deputado Mota, que o senhor esteja aí respondendo o processo devido à sua luta de paralisação da BR-101, e todos nós acompanhamos e nos solidarizamos com essa luta. Mas vale aqui enaltecer que essas obras todas mencionadas pelo deputado Mota, nós tínhamos dois presidentes que tinham ouvidos e tinham cuidado com o Estado de Santa Catarina e com a sua população, presidente Lula e presidenta Dilma. Diferente do que está acontecendo hoje em dia, onde esse governo sem voto que está governando o nosso país está com um pacote de maldades, para, principalmente para os trabalhadores e trabalhadoras. Mencionando aqui as obras realizadas na região sul e também em outras partes do nosso estado, cito aqui a duplicação, o término da duplicação da BR-101, uma luta antiga de todos os catarinenses e também do povo gaúcho. A Ponte de Laguna, uma belíssima obra de infraestrutura, um cartão postal para aquela região, inaugurada pela nossa presidenta Dilma. Falo também de outras obras grandiosas de infraestrutura, tanto em portos quanto aeroportos, que isso tudo foi num período muito curto, digamos assim, mas de grandes realizações. Em menos de 12 anos, tantas obras foram realizadas. Dizer que o Brasil está quebrado, acho que é uma inverdade, acho que tem muita coisa que não está sendo desvendada. As pessoas foram para a rua para tirar uma presidente honesta, uma presidente realizadora de um governo que nos dava orgulho e que agora perceberam o quanto foram enganadas. Da questão também mencionada pelo deputado Mota, da Universidade Federal de Santa Catarina, que começou a sair da ilha, atravessar a ponte e ir para o interior do nosso estado, começou em 2009, com o governo do presidente Lula, com os polos em Araranguá, que vai ter o curso de medicina. Vale aqui salientar a luta grandiosa também do ex-prefeito do município de Araranguá, prefeito Sandro Maciel, e também da nossa senadora Ideli Salvatti, que lutaram muito para que a Universidade Federal de Santa Catarina pudesse estar no interior do nosso estado. O polo em Araranguá, um polo na cidade de Blumenau, que eu tive a honra de visitar essa semana, levando uma emenda parlamentar do deputado federal Décio Lima para comprar equipamentos para atender os cursos que lá estão alocados, o polo em Joinville, um polo em Curitibanos. Vejam bem, senhores, 2009 para cá, e agora parece que está tudo parado. Então, também me solidarizo com a fala do deputado Mota, mas tínhamos no Brasil um governo que ouvia a população e que cuidava da nossa população. E agora, senhores, vejam bem, o pacote de maldade chegou. Essa semana passada, dia 22, a votação da terceirização, projeto 4302, que dispõe sobre a regulamentação do trabalho terceirizado no Brasil. Isso não é de agora. Esse projeto está há 20 anos na Câmara dos Deputados. Me lembro como se fosse hoje, em 1998, Fernando Henrique, presidente do Brasil, mandou um projeto dessa natureza. E a palavra, naquele momento, que se falava para o povo brasileiro, nós temos que flexibilizar a economia, flexibilizar as leis trabalhistas. Em 98, Fernando Henrique começou assim. Graças a Deus, presidente Lula ganhou as eleições no ano 2002. E daí esse projeto, que era de origem governamental, portanto, era de Fernando Henrique Cardoso, ele passou na Câmara dos Deputados, e o presidente Lula, como era um projeto de origem governamental, o presidente Lula encaminhou uma mensagem ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, dizendo para arquivar o projeto. Durante esse período de governo do presidente Lula e presidenta Dilma, os trabalhadores e as trabalhadoras tinham a segurança do seu emprego, tinham a segurança das leis trabalhistas, tinham a segurança do aumento do salário mínimo, das negociações agendadas nas decisões coletivas entre os sindicatos e patrões. E vejam, senhores, o pacote maldade começou. O projeto que foi votado no dia 22 de março, ele não tem validade nenhuma. Por isso que está sendo contestado no STF pelo senador Randolfo Rodrigues. Por isso a pergunta do ministro Celso, querendo entender esse processo. Então, o que aconteceu? Esse governo também faz maracutaia, quer ganhar no tapetão, como fizeram no ano passado, com o golpe que deram no Brasil. Não é por aí. Além disso, também, vale a pena alertar todos os catarinenses do que está por vir. A reforma previdenciária, a reforma da Seguridade Social. Quem vai se aposentar, senhores? Se o projeto da terceirização entrar em vigor, se agora nós podemos contratar e ter a garantia do emprego no terceirizado, não fica mais do que 2 anos e 7 meses, e nós temos que contribuir durante 49 anos, contribuição. Vocês acham que uma empresa vai contratar um trabalhador de 50, 55 anos, de 60 anos de idade? Como vão se aposentar? É esse o segundo pacote de maldade desse governo ilegítimo. E o terceiro pacote de maldade, espero que não aconteça, e espero também, como aconteceu no último domingo, dia 26 de março, que as pessoas não foram para a rua porque sabem que foram enganadas, sabem que aquele pato que foi colocado na Avenida Paulista era o povo brasileiro, que a Fiesc colocou. Eu tenho certeza que o outro pacote de maldade, que é agora não é mais flexibilização. Mudaram a palavra? É modernização.
Mais um minuto, deputada.
É modernização. Modernizar o quê, minha gente? Modernizar o quê? Flexibilizar o quê? O povo brasileiro precisa de emprego, de trabalho, de uma aposentadoria justa, de um trabalho digno. E o que nós estamos vendo por aí nesse Congresso Nacional e esse presidente que não tem a coragem nem de abraçar o seu povo e buscar com o seu povo, também está com medo. Medo porque ele sabe que o que ele está fazendo vai prejudicar em muito a população brasileira, principalmente mulheres e homens, trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu não posso, senhor presidente, senhores deputados, ficar quieta, silente, em tantas maldades que a gente vem verificando através desse governo golpista de Michel Temer, que quer prejudicar o Brasil. Muito obrigada.